Bem-vindo ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com.
E aí, galera? Voltamos hoje com mais um episódio.
Uma série que vocês gostam muito e que faz tempo que a gente não grava.
É, pois é, né? Faz um tempinho. Mas finalmente tá aí, mais um The Office BR no ar.
E hoje a gente tá aqui pra falar sobre chefes bizarros.
Exatamente. A gente selecionou algumas histórias aí que aconteceram conosco de chefes esquisitos que cruzaram o nosso caminho.
É, pra quem não sabe, bizarro é esquisito ou estranho. Só que num nível meio assustador, né?
Sim. Bom, vocês já conhecem essa série, né? As histórias são sempre assim absurdas, mas nós juramos que são todas verdadeiras.
São histórias que aconteceram com a gente no trabalho. E por serem histórias reais, a gente procura sempre não revelar os nomes das empresas e das pessoas envolvidas.
Né? Claro, não é nossa intenção expor ninguém, né? A gente só quer compartilhar com vocês algumas histórias aí engraçadas e bizarras, mas sem expor ninguém, de fato.
Quem nunca passou por situações constrangedoras no trabalho, né? Eu aposto que todos vocês têm histórias pra contar também sobre isso.
É mesmo, viu?
Vamos lá, então? Você começa?
Tá bom, começo. Olha, eu selecionei aqui um chefe que tinha um cargo bem alto, assim, de executivo mesmo, numa empresa que eu trabalhava, uma empresa grande, bem expressiva, assim.
É, essa empresa, ela é conhecida no Brasil inteiro.
É.
E, inclusive, ela opera fora do Brasil também.
Sim, na América Latina também.
Uma empresa enorme.
É uma grande instituição, assim, né? E esse chefe, ele tinha uma curiosidade, assim, que todo mundo ficava com a pulga atrás da orelha, tentando entender o porquê disso. Ele simplesmente nunca saía pra almoçar.
Nossa, por quê?
Eu não sei. Ele simplesmente não almoçava.
Será que era uma dieta dele?
Eu não sei, eu acho que não, porque ele tinha o corpo ok, assim, sabe? Até meio atlético. E é isso, não é que ele ia, comia rápido e voltava. Ele não saía, ele ficava o expediente dele inteiro na mesa dele.
Ele não tirava a hora de almoço?
Não, ele não tirava a hora do almoço. E assim, geralmente, na empresa, às vezes tem um almoço especial, sei lá, é aniversário de alguém, aí sai a turma toda pra almoçar. Ou, sei lá, alguém voltou de férias, ou tá saindo de férias, faz uma despedida. Ou um almoço especial de, sei lá, fui promovido, vamos almoçar, vamos comemorar, comer num lugar gostoso. A gente convidava ele pra essas ocasiões e ele simplesmente recusava. Dava uma desculpa qualquer.
Será que é porque ele não queria gastar?
Então, essa era uma das possibilidades, né, que a gente cogitava. O que era muito estranho, porque o cara ganhava muito bem, né? A gente passava lá o VR... e almoçava.
O vale-refeição, né?
É, o vale-refeição. Mas ele, gente, ele não comia. Mas aí tinha algumas teorias, né? Uma delas é essa que você disse. Talvez ele estivesse economizando, mas que não faz muito sentido. Tinha gente que cogitava também que ele comia só uma bolachinha, assim, que ele guardava na gaveta, sabe?
Mas alguém já viu ele comendo?
Já. Mas, tipo, viu uma, duas vezes.
Ah, tá. Porque se ninguém nunca viu ele comendo, pode ser que ele fosse um androide. Ou um ser alienígena. Que não precisa se alimentar.
É, mas não era estranho?
Muito estranho.
E de manhã, essa empresa servia um café, assim. Uma coisinha leve pra gente comer. Que geralmente era, assim, uma maçã, um pão com manteiga, ou um iogurte, sabe? Alguma coisa assim. Algumas pessoas comiam, outras não. Ficava numa copa. E sempre, no final do dia, sobrava lá, né? Nem todo mundo comia. Eu mesma não comia lá. Sempre gostei de tomar café em casa. Aí ficava lá, Danone, né? Iogurte, uns pães meio murchos do decorrer do dia. Já vimos ele, no meio do dia, comendo um pãozinho desse. E existe um boato também que no final do dia ele saía recolhendo de todos os andares esses restos que sobravam. Uma vez uma pessoa abordou ele, perguntou por que ele estava fazendo aquilo, e ele disse que estava levando para o porteiro do condomínio onde ele morava. E aí todo mundo já começou a comentar sobre isso também. Estranho, né?
Muito estranho.
Ah, mas tinha um único evento que fazia ele descer para almoçar. Quando vinha um fornecedor importante que a empresa tinha, né? Que se relacionava com ele e tal, tinha negócios com ele. E convidava o cara para ir almoçar num restaurante argentino.
Uma churrascaria?
É, que era bem cara. Essa empresa fica num bairro bem caro, assim. E esse restaurante também, super caro. E esse fornecedor vinha de outro estado do Brasil e fazia questão de sempre almoçar ali. Ele gostava. E chamava esse meu chefe, né? E aí era a única ocasião, assim, que o cara ia almoçar.
É, a gente já falou sobre o churrasco argentino nesse episódio. Então, veja só, nem os androides resistem ao churrasco argentino, né? Vai ver, ele é um androide mesmo, mas o churrasco argentino é tão bom que aí ele abria a mão, né?
Pois é.
Ia mesmo. Ou então ele ia porque o pessoal pagava pra ele, né?
Então,
eu acho que ele só não queria gastar.
É, então, a gente volta naquele assunto. O cara era um mão de vaca.
É,
né?
Mão de vaca. A gente já falou sobre isso aqui também, nos nossos episódios. Mão de vaca é uma pessoa que não quer gastar dinheiro.
É.
Mão fechada, né?
Ah, isso me fez lembrar de outro fato dele. Geralmente a gente fazia cafés da manhã ou festinhas assim, colaborativas, né? Todo mundo pagava uma quantia e fazia, sei lá, festa junina. A gente comprava várias coisas e passava o dia comendo. Ele nunca participava de nada disso.
Era, ele não participava do rateio.
Não. Ai, não quero, não gosto. Chegava no dia que a gente montava toda a festa, todo o café da manhã, ele estava lá comendo.
Ah, então cai por terra a teoria do Android. E aí, acho que a gente chegou à conclusão, então, de que ele não queria gastar. Era isso.
É.
Porque, na verdade, ele comia. Ele queria comer. Ele só não queria gastar.
Comia. E aí, ele não pagava. E era muito estranho. E ninguém tinha coragem de falar, poxa, você tá aqui usufruindo, né? Mas você não contribuiu. A gente não tinha coragem porque ele era um chefe, um cara importante na empresa.
É.
Mas era muito bizarro esse tipo de comportamento, né?
É, mas dá pra entender. Quando a pessoa é mão de vaca, ela é assim mesmo.
Pois
independente
é.
Se ela ganha muito dinheiro ou não.
Ah, tinha outro comportamento desse senhor, né? Que era estranho. Não tem nada a ver com comida ou pelo fato dele ser mão de vaca. Assim, ele era um pouco ruim com informática, sabe?
Um pouco não, né?
Eu já presenciei algumas vezes, assim, estava em reunião com ele, acompanhava ele em algumas reuniões. E uma vez ele foi questionar alguma coisa, assim, e quis mostrar um site pra galera que tava na reunião. Aí ele, em vez de abrir uma outra aba pra mostrar, ele fechou tudo e abriu de novo o navegador, sabe?
Ah, sim. Então, em vez de abrir abas no navegador, ele fechava o navegador e abria de novo.
É, e ele fez isso mais de duas vezes, o que fez eu, e acredito que outras pessoas que estavam juntos, concluírem que ele não sabia da existência das abas, assim. Porque ele abria e voltava e fechava e ia de novo onde ele já estava, e foi muito constrangedor.
E esse cara tinha um cargo importantíssimo na empresa.
Sim, importantíssimo. E ele estava há muitos anos. Era tipo um dinossauro, assim, sabe?
Ah, então se ele era tipo um dinossauro, é por isso que ele não sabia usar o navegador. Faz sentido.
Ai, ai.
Agora eu vou falar sobre um chefe que eu tive. Eu não sei se ele é tão legal quanto o seu. Mas digamos que ele era um chefe que estava no setor errado. Por quê? Eu trabalhava em escritório, então ambiente de escritório, enfim, todo mundo conhece um ambiente de escritório, né?
É.
Mulheres e homens trabalhando juntos no escritório, enfim. Mas era uma empresa pública e uma característica das empresas públicas do Brasil é que quando você é um funcionário público, dificilmente você pode ser mandado embora da empresa, né? Só se você matar alguém, desviar dinheiro da empresa, alguma coisa assim.
Muito grave, né?
É, mas coisas consideradas faltas graves em uma empresa privada podem ser ignoradas em uma empresa pública, né?
Sim.
Então, quando uma pessoa deixa de ter utilidade, por exemplo, em um setor, ela é simplesmente remanejada, manda uma pessoa para outro setor. E esse cara, ele tinha sido chefe de uma oficina da empresa, né? Essa era uma empresa que tinha uma frota de carros. Então ele era chefe dessa oficina e ele trabalhava lá na oficina com o pessoal da oficina, mecânicos, né?
Sim.
Um ambiente masculino que poderia ser considerado tóxico por algumas pessoas também, né? Enfim, aquelas piadas de homem, sabe? Um ambiente um pouco machista, foto de mulher pelada colada na parede, sabe? Piadas, machistas, esse tipo de coisa. E aí ele foi parar no escritório, chefe do escritório, mas ele manteve o comportamento dele. Então, assim, ele saiu da oficina, mas a oficina não saiu dele. E aí tinha alguns problemas, principalmente com as funcionárias, né, com as mulheres.
Imagino.
Porque ele não sabia lidar muito bem com as mulheres. Ele fazia alguns comentários, assim, muito inadequados, digamos assim.
Tipo o quê?
Por exemplo, uma vez entrou uma funcionária nova no escritório. E ela era uma mulher bonita, né? Uma mulher que tinha, assim, um perfil de modelo, mais ou menos, digamos assim. E aí ele ficou todo orgulhoso quando ela apareceu lá e saiu apresentando ela pra todo mundo. Inclusive em outros setores.
Nossa.
E aí ele falava sobre ela como a nossa nova aquisição.
Nossa, que péssimo.
Como se ela fosse um produto.
Gente, imagina a cara dela.
Então ele chegava e falava, olha só aqui a nossa nova aquisição.
Ai,
aquisição
gente.
Do nosso setor.
Nossa.
Como se ela fosse um produto mesmo, sabe? Meu e ela Deus. Super constrangida.
E ele super orgulhoso, né?
É. Então ele tinha esses comentários, assim. Então, eu lembro que no primeiro dia, quando eu entrei nessa empresa, né? E entrei lá no setor dele, foi justamente no dia que o Brasil foi eliminado na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010.
Ah, sei, lembro.
Foi um jogo contra a Holanda, né? O Brasil perdeu o jogo. E aí eu cheguei na empresa, tava aquele clima de velório, sabe? O pessoal tinha feito uma decoração do Brasil.
Putz.
Tinha comprado umas coisas pra comer e aí tava todo mundo triste lá trabalhando, né?
Uhum.
Um monte de bexiga murcha, sabe? Aquela decoração caída
né?
no chão.
Mó velório.
E aí entrou junto comigo um novo funcionário também, que ele era descendente de japoneses.
Uhum.
Né? E aí ele virou motivo de piada, porque falaram que a culpa era dele, que ele tinha dado azar pro Brasil, porque o árbitro da partida era japonês.
Ai.
No caso, meu chefe, né, falou isso, né?
E o menino era novo, começando naquele dia.
Ah, a culpa é sua, japonês. Você não marcou lá o pênalti pro Brasil.
Péssimo.
Então você imagina como o rapaz ficou, né? Nessa situação.
Funcionário novo, primeiro dia de empresa.
Primeiro dia de trabalho. Um outro comentário clássico dele, bem machista também, foi a vez que essa funcionária, essa mesma, a nova aquisição, um dia ela ficou doente e aí ela pediu pra sair mais cedo. Ela falou, não tô me sentindo bem, tô passando mal, acho que eu vou ao médico, vou ter que sair mais cedo. E aí ele falou assim pra ela, deita lá na minha mesa que eu te examino.
Ai, você tá brincando.
É, falou isso no ambiente de trabalho, com
gente,
um monte de gente em volta.
Gente, que absurdo.
Aí ficou aquele climão, né?
Mas ela?
Ela ficou super constrangida,
né? Ah, tá. Achei que, de repente, ela...
Ela não gostava desses comentários dele.
É.
A gente continuava trabalhando, né? Fingia que não tava acontecendo nada.
Ai, que constrangedor, gente. Nossa.
Hoje em dia, acho que ele teria problemas.
Com certeza,
na época,
certeza.
O pessoal contemporizava um pouco mais.
É, hoje em dia, infelizmente, nós mulheres temos mais voz, né? Pra esse tipo de situação. E fica todo mundo em alerta, né? Quando vê alguém fazendo esse tipo de comentário e tendo esse tipo de comportamento.
Outra característica dele é que ele era viciado em futebol. Ele não só estava por dentro de tudo que acontecia no mundo do futebol, como ele também organizava partidas de futebol com os amigos.
Uhum.
E aí ele passava 90% do tempo dele na sala dele, fazendo ligações, trocando e-mails para organizar campeonatos, partidas de futebol. Então, às vezes, a gente precisava usar a impressora. E aí ele tava mandando algumas coisas lá pra impressora, tipo tabela de campeonato que ele tava organizando.
Nossa!
Ele também comprava bastante material esportivo em uma loja de material esportivo chamada Netshoes, que é uma loja virtual famosa, né, de
Sim.
material esportivo. E aí ele mandava imprimir os boletos pra pagar depois lá as compras dele.
Nossa, então, trabalhar tava... que é bom nada, né?
Nada. Então tava sempre chegando coisa dele lá na impressora, né?
Nossa, gente.
Aí ele ficava ligando pra saber quem tinha lavado os uniformes, quais dos amigos dele tinham feito o pagamento da quadra onde eles iam jogar, quem não tinha feito pagamento, enfim. Trabalhar mesmo que é bom nada, né? Depois de um tempo, eu saí desse setor e aí eu cheguei a reencontrar ele na oficina lá da empresa. Ele tinha voltado pra lá.
Ah, é? Como chefe?
É, como
chefe.
E aí eu nunca vi ele tão feliz.
Ah, ele era o ambiente dele.
Era o ambiente dele, o habitat natural dele.
É, esse é o setor público, né?
É.
Coisas estranhas acontecem.
Essa empresa, ela daria um episódio.
Daria mesmo.
Um episódio de The Office Brasil, só pra falar sobre ela.
É, e sobre o perfil das empresas
das
públicas.
É, e das pessoas que trabalham lá.
É, tem várias histórias que você já me contou, hein?
Várias.
Bom, gente, agora eu vou contar um pouco sobre um chefe muito porra louca que eu tive.
O que é porra louca?
Porra louca é uma pessoa, assim, sem limites. Inconsequente, sabe?
Sim.
Só que assim, ele era sem limites, era esse porra louca fora do ambiente de trabalho, porque dentro do trabalho ele era um cara extremamente sério, extremamente respeitado dentro da empresa, né? Ele tinha um excelente desempenho, a equipe dele era melhor, ele sempre estava muito acima da média dos outros gerentes, assim. Então era tipo um cara exemplar, assim, né?
Era como se ele tivesse duas personalidades.
Exatamente, eram, de verdade, gente, sem exagero, eram duas pessoas diferentes, opostas, assim. Um era o cara dentro do trabalho, outro era o cara fora do trabalho, né? Ele era meu chefe, né? E eu tinha muito medo dele, né? Eu tava, assim, início de carreira também, super jovem. Ele me dava vários esporros e conselhos, assim, né? E, assim, a equipe respeitava muito ele, muito. Uhum. E aí, ele começou a ir nos happy hours, assim, com a gente, né? No início era meio estranho, né? Você sai pra beber com o chefe, né? O cara, pô, já era super duro com você o dia todo, aí sai...
Ninguém conseguia ficar à vontade.
É, aí o cara tava lá, você queria tomar uma cerveja, dar um extravasado e o cara lá. Só que aí a gente foi vendo que ele era muito legal, muito espontâneo e tal, e, meu, começamos a manter, né? Essa amizade fora do trabalho. E ele sempre, assim, super animado, bebia todas, queria estender o rolê, sabe? Que a gente chama hoje de inimigo do fim, uhum. Né? Chegava, tipo, a hora de ir embora, não, tem que ir, não sei o que. Ele, não, vamos, vamos pra outro lugar, não sei o que, eu vou fazer isso. Muito diferente do que o cara era no trabalho. E aí a gente começou a sair sempre pra vários lugares e tal. E no outro dia a gente chegava e, obviamente, queria comentar sobre como foi a noite e tal. E ele não tocava no assunto. Né?
Ah, ele separava bem as coisas, né?
Muito, ele separava muito bem as coisas. Era como se nada tivesse acontecido. E aí a gente ficava até meio constrangido, assim, né? Puxa, mas enfim, a gente começou a ir levando, né? Do jeito que ele sentia vontade. Em uma dessas noitadas, assim, ele acabou beijando minha amiga, que também era funcionária dele. Acabou beijando ela na boca, assim, gente.
Nossa.
É. Bizarro,
isso,
né?
Isso é muito errado, né?
Sim. Gente, ele fazia de tudo, assim. Fumava maconha, sei lá, usava outras drogas. Beijava outros homens, né? Ele era gay mesmo, mas no trabalho ninguém sabia que ele era gay, né? É, mas ele, assim, se soltava. Na verdade, ele era bissexual, assim, né? Mas tinha preferência mais por homens e tal. Um dia, uma outra colega de trabalho nossa, desse grupinho aí, fez uma festa na casa dela. Convidou a gente, ele, óbvio, né? Foi um final de semana, assim, um sábado. E era um churrasco, tava todo mundo lá de tarde, né? Comendo churrasco, tomando uma cerveja e tal. Quando, de repente, surge ele totalmente montado, vestido de mulher.
Tipo, nossa!
É, de vestido, de salto alto, maquiado. Totalmente, assim... Vestido de mulher, travestido mesmo, né?
Peraí, ele foi da casa dele, assim, pra festa?
Não, ele tava lá com a gente, aí ele deu uma fugidinha e, assim, apareceu descendo as escadas vestido de mulher.
Nossa.
E todo mundo em choque. E simplesmente as roupas eram da minha amiga, ele entrou no quarto dela... É, e vasculhou as roupas dela, né, e se travestiu ali. E, gente, tava a família dela lá, outros amigos que não eram do trabalho, né. Aí ficou todo mundo, nossa, mas seu chefe é tão legal, tão divertido, engraçado, né.
Que diferente, né.
É, uau, que chefe. Ficou meio todo mundo assim,
mal,
né?
Sabiam eles que na empresa era outra pessoa, né.
Gente, era o oposto. Só que foi muito divertido, a gente ficou em choque assim, mas depois a gente ficou tirando várias fotos com ele. Eu tenho várias fotos dessa até hoje, né? Enfim, e foi muito engraçado. Na segunda-feira, né, depois dessa festa aí, ele tava lá no trabalho, super sério, como sempre, sentado na mesa dele. E foi a única vez que ele chamou a gente, assim, os envolvidos, né, pra falar que ele não gostaria que essas fotos vazassem. O que ficou na festa ficou, enfim, e ninguém tinha o direito de saber que ele se vestiu de mulher.
Será que ele tava arrependido?
Ah, acho que sim, né? Acho que ele exagerou. Já pensou as outras pessoas vendo, né, ele de uma forma mais vulnerável, assim, super à vontade com os seus funcionários, né?
Mas mudou alguma coisa dentro da empresa?
Não.
O respeito que vocês tinham por ele?
Não, não tinha como mudar, não tinha. Ele sabia muito impor respeito. Ele era muito foda, assim.
Então ele era um ótimo profissional, né?
Ele era.
Um exemplo de liderança, né?
É, claro, né? Da minha parte, essas fotos nunca vazaram, assim. Mas eu tenho elas guardadas até hoje.
Loucura.
É. Essas foram as histórias aí que a gente selecionou pra esse episódio de chefes bizarros. Pode ser que a gente estenda aí depois um episódio mais focado em cada um desses chefes, porque com certeza a gente tem mais histórias loucas sobre cada um deles, né?
É, temos outros chefes também, né, que a gente poderia falar em outros episódios.
Outros chefes, outros colegas de trabalho, outras empresas, né?
Isso aí. Compartilhem também com a gente as experiências estranhas que vocês tiveram em empresas. A gente gostaria de saber.
É verdade. A gente imagina, né, que todo o ambiente corporativo tem aí suas histórias estranhas e bizarras.
Com certeza.
Bora para os nossos abraços agora?
Vamos lá. Então, um abraço para o Daniel, da Costa Rica.
Um abraço para o Brandon Perry, da Austrália.
Para o Jason, dos Estados Unidos, mas que tem nacionalidade brasileira.
Para o Neil.
Ou Neo, da Venezuela.
É.
E para a Camila Miner, ou Miner, da Argentina.
Sim, um grande abraço para todos vocês que entraram em contato aí conosco, né, de uma forma ou de outra, seja pela rede social, pelo Telegram, e-mail, enfim.
É isso aí, pessoal. Siga a gente nas nossas redes sociais. Os nossos episódios, quase todos eles têm transcrições que você pode adquirir separadamente, né, no site do Buy Me a Coffee, ou você pode se tornar membro, né, e tem como benefício ter todas as transcrições sem ter que pagar mais nada. E não se esqueçam de avaliar o nosso podcast na sua plataforma favorita, né, de podcast. Seja ela o iTunes, o Spotify ou outras plataformas.
É.
E vocês ajudam demais a gente.
E não custa nada, né, gente? Então é isso. Por hoje é só. A gente volta para um próximo episódio.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.